Bem-vindos ao melhor podcast da sua rua. Aqui é o James e sim, caros ouvintes, estamos agora com o MPR 2.0. A gente quer deixar o programa muito mais interativo, mais informativo para vocês, caros ouvintes.
Isso aí, pessoal. Então, não repara minha falta de ânimo, eu tô meio ranhento agora. Mas enfim, apesar da minha saúde não estar 100%, o novo MPR 2.0 tá sim, tá 100%, tá 1000%. E a ideia é trazer mais informações sobre os conteúdos que a gente trouxer. E é que, não que a gente seja gênio, mas é que a gente, olhando os programas passados, a gente começa a fazer autocrítica e a gente vê que a gente tem mais coisas que a gente pode passar, mais informações detalhadas que a gente pode passar sobre assuntos que não são realmente, alguns deles não vão ser importantes, não vão mudar a vida de ninguém, mas quem gosta do assunto gosta de saber informações detalhadas e precisas, eu pelo menos gosto, e isso a gente vai trazer aí pra vocês.
Beleza, então, vamos nessa.
Para começar, então, a gente vai fazer uma análise de um filme que completa 20 anos agora em 2018, que é um filme que é bem conhecido, talvez muitos não tenham assistido por achar que o filme é meio chato, que é um filme estrangeiro. Aliás, todos os filmes são estrangeiros, mas no caso europeu, que é A Vida é Bela, dirigido e escrito por Roberto Benigni, que é meio como se fosse um Didi Mocó / Charles Chaplin da Itália, tá ligado? E é um filme muito bom. E o que é mais importante disso é sobre a mensagem leve que o filme traz numa época tão difícil. Então a ideia é trazer, além da análise desse filme, algumas informações sobre o fascismo / nazismo, que é um termo que está sendo utilizado bastante aqui e muitas pessoas não sabem o que significa, dos dois lados inclusive, e também sobre a situação que o país estava passando.
Então, pessoal, primeiramente, para entender o porquê de tudo, que tudo estava acontecendo no filme, se, né, você que mora numa caverna e ainda não viu esse filme, o filme se passa no tempo da ditadura nazista, certo? Onde estava acontecendo o Holocausto. Então, a gente tem que voltar um pouco no tempo para poder entender todo o contexto do filme. O filme se passa em 1945. Na verdade, ele começa em 1939. Tá, querido redator?
Grosso.
E ele vai terminar daí em 1945, ali por onde termina a guerra. O regime totalitário que reagia à Alemanha na época era o nazismo, que tem esse nome devido ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, antigo Partido dos Trabalhadores, que fora rebatizado por Adolf Hitler em 1920, um ano antes. E o nazismo nada mais é do que um regime fascista que se instaurou no país. A ascensão do fascismo na Alemanha deu-se de uma forma surpreendentemente rápida, né, João?
Isso aí. Então, em 1923, o Adolfinho e o partido dele tentaram dar um golpe para assumir o poder. A operação foi conhecida como Putsch de Munich. Vamos perdoar também o nosso alemão, que não é muito bom. Então, é PUSTCH de Munich, tá? Munich, então com U. O golpe não se deu muito certo, então Hitler acabou sendo preso e condenado a 5 anos de prisão. Na cadeia, além de dar bunda, ele escreveu o livro de cabeceira que todo nazista que se preze gosta, né? E tem ali bonitinho, que é o Mein Kampf. ou Minha Luta. Então, essa obra, ele apresenta o programa político e a ideologia nazista. Após isso, o partido nazista decide que vai chegar ao poder de forma legítima e democrática, entre aspas, mega duplas. E só que entre 1924 e 29, o partido possuía pouquíssima representatividade no parlamento alemão.
É, nesse meio tempo aí, os Estados Unidos injetaram uma grana na economia alemã para que eles pudessem sair da crise após a Primeira Guerra. Que, né, eles também se fuderam na Primeira Guerra. Estava tudo indo muito bem, até que houve uma queda na bolsa de Nova York, e a forte crise econômica levou os Estados Unidos a pararem com os investimentos. E com isso a Alemanha se fudeu gostoso de novo, e acabou com um saldo de 6 milhões de desempregados em 1932. E somando a isso, estava rolando a típica treta de comunista, que estavam tendo mais força nas eleições de 30 e 32 com os capitalistas.
Então, os nazistas, eles queriam ser vistos, né, como a solução de todos os problemas, e se aproveitaram dessas atribulações ali, a desorganização das esquerdas, típico, né, esquerda é mega desorganizada sempre em tudo que é lugar do mundo, em tudo que é época, né, daí pra fazer, daí eles começaram a se organizaram ali, fizeram um grupo de WhatsApp lá com os conservadores, nacionalistas, burgueses e os antiliberais. Daí ficaram todo mundo amiguinho e criaram uma SA, que é tipo uma tropa de assalto que dialoga com os opositores na base da porrada. Tipo, mega democrático, assim. E em 1932, o Ritão ali concorreu, aliás, à presidência e ele perdeu. Mas ele teve uma votação bem expressiva.
É isso aí. E em 1933, ele é convidado pelos militares e empresários a ocupar o cargo de chanceler. E no mesmo ano, o partido nazista frauda as eleições e assume o poder. Típico. E o fato de estarem todos divididos facilita a vida do Hitler, onde ele decreta uma lei que dá a ele plenos poderes. Resumindo, fudeu geral.
É, já de cara em 1934, com a morte do presidente Hindenburg, o Führer vira líder incontestável e torna o Partido Comunista ilegal através de um incêndio criminoso em hashtag. Queimaram a hashtag. Onde os comunistas, eles foram apontados como culpados, né? Então, tipo, foi tipo aqueles negocinhos que acontece, o pessoal faz a malhação, tá ligado? Faz um bagulho criminoso e bota a culpa nos mocinhos. Talvez nem tão mocinhos assim.
É, sim.
Mas, enfim, os líderes do Partido Comunista deles são levados a campos de concentração, tipo esse que o Benigne vai parar. E a ideologia nazista se espalha rapidamente pela Alemanha. E o desemprego, ele é resolvido, né, com a implantação de indústrias bélicas para fazer armas aí, que o Hitler tinha bastante, juntamente com o partido nazista, eles tinham ideias expansionistas, e para te se expandir de uma maneira não muito amigável, tu tem que atirar nas pessoas.
Isso aí. Bom, e agora pega o teu caderninho e anota aí, ó. O fascismo tem algumas características marcantes. Vamos lá. Aversão a oposicionistas. Oposicionistas, desculpa. Aversão à sociedade liberal do século XIX. Aversão à democracia. Aversão ao individualismo e ao racionalismo. E aversão à doutrina comunista. Ou seja, contra tudo e contra todos, né?
É isso aí. Lembrando, né, é importante ressaltar que você não é fascista simplesmente por você não concordar com a ideologia comunista. Você tem que preencher os outros quesitos ali que o James falou.
É. E faz também a apologia ao racismo, nacionalismo, militarismo, expansionismo, submissão ao Estado, unipartidarismo, culto ao chefe, hierarquização da sociedade, a construção de um novo homem, entre outras coisas escrotíssimas, meus caros.
É isso aí. Então, uma coisa que é importante, né? Eu fiquei pensando também, e que eu não consegui associar em um primeiro momento. Ok, eles perseguem essas pessoas e eles têm aversão a oposicionistas, enfim, mas não, nada fala de religião. Então, por que os judeus? Então, é que naquela época, a Alemanha em particular, eles tinham um antissemitismo que ganhou muita força por causa de teorias biológicas racistas. Então, os judeus, eles eram classificados como uma raça deformada, tipo, Cara, é aquelas tretinhas da Bíblia, tá ligado? Que os caras foram os judeus que mataram e, sei lá, condenaram lá Jesus Cristo, sei lá como é que foi, eu não leio a Bíblia. E daí os caras ficaram putos com os caras e acharam que era pretexto pra matar todo mundo, basicamente isso. E daí eles eram uma ameaça pra raça ariana, que era uma das etnias que formavam as populações europeias. Daí, sabendo toda essa zona aí que o Hitler fez, fica mais fácil de contextualizar o quão grave que foi a situação e o quão difícil é tu tornar isso mais leve, como esse filme fez.
É, realmente, foi um período muito obscuro, digamos assim, né, da nossa sociedade, né, e, cara, é foda, né, meu, eles fizeram o inferno na Terra, né, cara, principalmente pros judeus, e não foi só pros judeus, né, cara, foi pros judeus, foi pra quem era homossexual, quem era comunista, quem era negro, enfim, todo mundo se fudeu, quem não era alemão, inclusive vários alemães também, né, que acabaram perdendo a cidadania alemã também deles, porque eles não eram 100% puros. Cara, isso daí foi o troço mais louco, acho que já aconteceu no mundo.
No mundo. Foi bem punk e é uma coisa que hoje a gente não consegue conceber. Tipo, tu mandar matar uma pessoa porque ela tem uma visão, simplesmente porque ela tem uma visão religiosa ou pela cor da pele ser diferente da tua. Então isso é uma coisa meio diferente de pensar, assim, que alguém poderia matar uma outra. Tipo, não tenho, basicamente não tenho direito de matar uma pessoa. E claro, existe todos os outros. Ah, mas se o cara estiver cometendo um crime, enfim, né, tem todas essas outros fatores a gente levar em consideração e tal. Mas tu matar uma pessoa simplesmente porque ela tem uma visão política diferente da tua, por ela ter uma religião diferente da tua, a cor da pele diferente da tua e também pela sexualidade diferente da tua, é uma coisa que eu não consigo entender e não tem como justificar. Independente do que tu trazer pra mesa numa discussão dessas, não tem o que tu justificar.
Falar sobre o filme?
Isso aí. Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar sobre esse filme, que é um puta filmaço. Eu li algumas... Eu sou uma pessoa que gosta de filmes, mas eu não entendo muito, muito, muito dos detalhes, assim. Mas uma coisa que eu vi também, eu não sei se tu assistiu aquele filme Tempos Modernos ou qualquer outro filme do Charles Chaplin aí, James.
Sim, eu li sim.
É, eu lembrei bastante disso. O filme não é um filme mudo, mas o jeito que o Benigni se porta nas cenas, assim, ela é bem, bem similar a esses filmes, assim, do Chaplin, do Buster Keaton. São esses filmes com uma comédia um pouco mais... O protagonista, ele meio que se assemelha a um palhaço e tal. E é bem interessante a maneira com que ele aparece no filme inteiro. Eu não tô acostumado com esse tipo de filme. Então isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Como é que tu conheceu esse filme aí, James?
Cara, esse filme eu assisti quando eu era jovem. O filme saiu no final de 97, né?
Sim.
E eu acho que eu devo ter assistido ali por 99, por aí. Eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu acho, quando eu vi a primeira vez na TV. E eu achei muito, muito legal, muito engraçado. Né, porque na época eu não entendia bem o background do filme, né?
Sim.
Mas a história ali do pai fazendo de tudo pro filho se sentir bem, todo aquele mundo ali, eu sempre achei bem interessante. Eu conheci ele pela TV mesmo, cara, e tu?
Eu na realidade eu vi esse filme de intruso, mas não foi tão perto assim do lançamento. Eu vi ele muitos anos depois, que a minha irmã tinha feito um trabalho sobre ele. E eu tava de penetra na sala e fiquei olhando o filme, entendeu? Não tinha nada de melhor pra fazer e eu achei muito massa. Ela tinha feito um trabalho sobre ele e tudo mais, eu acho que era uma aula de literatura, sei lá. E eu achei bem interessante o filme e a partir daí eu comecei a gostar bastante. E sobre o filme então, né, cara, ele conta a história do Guido, que é um pai de família judeu, que ele é capturado pelos fascistas, juntamente com a sua família, e eles são levados a um campo de concentração pra, né, morrer. E o filho dele, o Josué, eles são separados da esposa, a Dora, né, e com o intuito, né, de não assustar o filho. É, com o fato que eles irão eventualmente morrer, ele decide que inventar aquilo ali é, não passa de uma brincadeira. Então ele explica que eles estão indo lá e que eles vão brincar naquele campo de concentração.
Sim.
Então é uma coisa totalmente nonsense, porque a gente sabe que não teria como alguém brincar com um filho num campo de concentração, sendo que coisas horríveis aconteceriam ali. Ele eventualmente no filme ele se encontra com a mulher dele pra conversar, isso jamais aconteceria assim. Se ele fosse, por exemplo, pego fugindo de um quarto, que a segurança desses lugares era bem reforçada, ele seria morto na hora, entendeu? Então é uma coisa que não é pra ser real, é pra ser bem fantasiosa. Inclusive ele mesmo define o filme como uma fábula, né?
Sim, é, realmente. Tipo, claro, tem várias coisas ali que é impossível de acontecer. Mas o que que acontece? Como eles são pegos e levados à força, né, pro campo de concentração, ele e o filho dele, ele diz pro menino que eles estão indo pra uma viagem, né? Que é bem no dia do aniversário do guri que eles são pegos pra levar pro campo de concentração. E daí ele fala que é uma viagem que ele comprou e tal, de aniversário pra ele, que eles vão lá participar de uma, tipo, uma gincana. E pro guri ficar satisfeito, como ele gostava muito de tanque de guerra, que ele adorava brincar com o tanque de guerra que ele tinha de brinquedo, ele disse pro guri que no final, se eles ganhassem e fizessem 1000 pontos, ganhariam um tanque de guerra de verdade pra voltar pra casa. A mulher dele, como ela era alemã, ela não era judia, ela não foi levada junto. Mas daí ela se candidatou pra ir também, porque ela queria ir pra ficar perto da família. Enfim, ela embarca no trem também e vai também pro campo de concentração.
É, o filme, se a gente for pra pensar, ele parece ser bem triste. Só que em nenhum momento ele deixa transparecer essa tristeza, só mais pro final, assim. Que apesar do filme ser velho, eu não vou dar spoiler, eu vou tentar não dar spoiler. E é bem... O final do filme é bem triste, assim, na minha opinião. Mas o filme inteiro, o cara dá bastante risada, porque acontece umas coisas bem nonsense, assim. Lembra aqueles filmes, tipo, quase aqueles Corra que a Polícia Vem Aí, Loucademia de Polícia, tá ligado? Tem umas coisas bem nonsense que ele faz, assim, que é bem interessante, mas o filme, ao mesmo tempo, ele é bem leve e bem pueril, assim. Porque é super inocente as brincadeiras, as coisas que ele fala. Então, tipo, tem uma parte que ele tem que ser um porta-voz de um dos guardas que vai lá explicar. E o guarda, tipo, tá falando barbaridades pra ele. E ele diz que ele quer traduzir e ele começa a traduzir tudo do jeito dele, sendo que ele não entende nada de alemão. E explica, diz que aquilo ali é uma brincadeira. Ali ele explica as regras do jogo lá pra todo mundo, inclusive pro filho dele. Então é bem engraçado, assim. As pessoas, elas criticaram bastante o filme pela falta de realidade, mas é justamente isso que é a graça do filme, entendeu? Não é, o filme ele não se propõe a ser um filme historicamente correto, entendeu? Ele é um filme pra divertir e pra tentar meio que desviar um pouco as pessoas do horror que viveram naquele momento, assim. Em nenhum momento o filme ele zomba das pessoas que passaram por aquilo tudo. É um filme que ele respeita bastante aquele momento, mas enfim, ele se dá a liberdade de brincar um pouco com as coisas que aconteceram.
Isso, exatamente. Ele, na verdade, é um filme sobre um pai e um filho, né? Mas que se passa, né, com o background ali do Holocausto, onde eles estão. É onde ocorre o filme. Mas na verdade a história é do pai, né, querendo divertir o filho dele dentro daquele mundo ali, como eu falei antes. E isso que é a parte bonita do filme. Tudo que ele faz pro garoto se sentir bem. Tipo, ele tem que ir lá, tem que trabalhar lá como escravo, lá carregando bigorna e coisa lá. E ele deixa o menininho ali escondido. Até tinha outras crianças lá que ele até brincava. Mas uma hora ele tá lá trabalhando e chega o guri correndo assim, o Josué. Falando, pai, eles disseram que é pra ir tomar banho. Eu não quero ir tomar banho. O banho, né, na verdade, era pra entrar nas câmeras de gás e morrer.
Sim.
E ele fazendo que não queria tomar banho. E o pai dele falou, vai tomar banho, garoto. E ele falou, não, pai, não quero tomar banho. Ele falou, tá bom, então fica aí escondido até a hora de ir embora. Daí depois que ele descobre ali que a hora do banho é a hora pra morrer. E daí nesse banho morreu todas as outras crianças que estavam lá. E ele não achou mais nenhuma criança pra poder brincar. E ele daí, o Guido faz o guri ficar escondido o dia todo daí. Pra ninguém achar ele lá, senão ele ia ser morto, com certeza, o gurizinho. E ele fica escondido daí a maior parte do filme. No quarto lá que eles ficam lá, nos alojamentos lá, o tempo todo.
Algo totalmente fora de cogitação, né? Isso jamais poderia acontecer.
Sim, exatamente.
Mas é que nem isso, a ideia do filme é justamente contar uma história em cima daquilo que aconteceu, né? Inclusive, tipo, todo mundo acusou o filme a fazer piada de humor, de humor com o Holocausto, entendeu? E coisa que o Chaplin fez também, e todo mundo bateu palma, tá ligado? E não tem o filme não tem humor negro, entendeu? Não é como se o Rafinha Bastos tivesse dirigido o filme, entendeu? É algo bem tranquilo, é uma coisa muito... E muito brasileiro também ficou putinho que ele tirou o Oscar do Central do Brasil, entendeu? Então, o pessoal ficou bem putinho por isso também, mas não que o filme, e que isso tirasse, não que Central do Brasil seja um filme ruim, não que é isso, os dois são ótimos filmes, mas esse realmente mereceu toda a puxação de saco.
Ah, com certeza, cara, eu acho que na verdade, os dois filmes não tem nem comparação com o outro. São histórias, digamos, um pouco mais tristes assim, os dois, mas não tem comparação. Pra mim, A Vida é Bela é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, cara, sinceramente. Pela mensagem que passa, ainda mais agora, depois que eu virei pai, eu entendo muito mais o filme, sabe? Tipo, eu olhei ele agora ontem, novamente, pra poder fazer o cast, e eu entendi tudo que aquele pai quer fazer pro filho dele, tudo que passa na cabeça dele, sabe?
Sim.
É uma história bem bonita mesmo, e... fantasiosa é, cara, mas na visão de um pai é bem plausível, cara, de tu fazer tudo aquilo pro teu filho poder não enxergar o horror que tá acontecendo.
Sim, quantos pais talvez não quisessem ter feito a mesma coisa, né, e por razões óbvias não puderam fazer, entendeu? Então é uma coisa que mais ou menos é pra botar as pessoas pra pensar muito mais do que ser críticas quanto ao que o filme realmente tá propondo, entendeu?
E querendo ou não, né, no background do filme, tu vai vendo que as coisas estão acontecendo. Porque às vezes eles voltam no fim do dia ali pro alojamento e eles perguntam, ah, cadê fulano, cadê ciclano? Não voltaram. Ah, não conseguiu. Ou morreu trabalhando ou matar.
Sim.
Ou foi convidado pra tomar um banho. Que nem eles vão pro campo de concentração junto com o tio do Guido. Que é um velho já. E logo ali nos primeiros dias que ele tá ali, o velho já vai pro banho. Já morre logo. Porque os primeiros que morreram eram os velhos e as crianças sempre.
Sim.
Quando ia pros campos de concentração. E algumas mulheres também. Que não iam poder trabalhar e tal. Eles viram que não iam poder trabalhar, já iam pra morte. E também tem vários que... homens já grandes e também crianças que eles selecionavam, né? Pra fazer experimento científico. E nisso aí também já ia uma boa parte. Bom, na história, né, se tu vê bem, nos campos de concentração, 3 milhões de judeus foram mortos. E no total, fora isso, né, por fora, foi no total de 6 milhões de judeus que morreram nessa história toda. O troço era bem punk mesmo, mas durante o filme tu vê as coisas acontecendo assim no background.
Sim,
tu entende que o negócio tá ficando feio.
Todas essas merda pra cumprir o capricho de um babaca.
É foda, né, cara?
É isso aí.
E no final do filme tu vê que eles estão tudo alvoroçado lá, porque é o final da guerra, eles estão perdendo e eles estão fugindo.
Sim.
Os nazistas. E eles estão lá tocando fogo em documento e tal, e estão levando de caminhão todos os judeus que estavam lá pra pra algum lugar lá pra exterminar de vez, pra não deixar vestígio lá que eles estavam fazendo aquelas barbaridades lá. Não, algo que não deu muito certo, né? Que todo mundo descobriu o que eles estavam fazendo.
Sim, é.
E muita gente ficou escondida lá, porque todo mundo que ia de caminhão não voltava. Os caminhões voltavam vazios. Muita gente ficou escondida lá, e os que ficaram escondidos conseguiram sobreviver no final do filme.
Sim, eu não lembro muito dessa parte do final, eu lembro só do final do Guido mesmo. Que eu fiquei. Sim. Eu fiquei tipo, não. Foi. E tipo, ai, cara. E depois eu lembro do final do Josué. E por isso que eu cheguei, que. Por isso que eu vi que ele era. Que ele se passava. E no final dele era 1945. Porque era o final da Segunda Guerra Mundial.
Sim. E é lindo de ver, cara, a relação dele com o pai dele. Ele respeita bastante o pai dele, faz tudo que o pai dele pede. Claro, o pai dele é um baita de um palhaço, né, cara? Tudo ele faz que é uma grande brincadeira.
Sim.
Tanto no final ali, antes dele morrer, ele deixa o guri escondido lá dentro do balcão, o negócio que tinha lá fora, lá, e tu não pode sair daí, em hipótese alguma. Só quando tu escutar o silêncio. Não tiver mais ninguém, tu não escutar mais ninguém, tu pode sair. E aí a gente ganhou o jogo. O guruzinho entende tudo e tal, cara. É muito bacana de ver, cara. É muito legal ver esse filme. É muito recomendado mesmo. Se tu não viu ainda esse filme, por favor, olha. É uma lição de vida.
Com certeza. E vamos às partes técnicas então, né? A trilha sonora desse filme, ela teve muito, muito destaque também. Inclusive, deixa eu ver aqui. É, ele venceu como melhor trilha sonora original, o Oscar de 1999. Ele venceu. Ele foi indicado à categoria de melhor filme. Ele foi indicado a melhor diretor e melhor edição. E ele venceu como melhor filme estrangeiro, como melhor ator pro Roberto Benigni. E é isso. Ele teve um, dois, três. É, três Oscars. Tá bom, cara. Três Oscars, tá ótimo.
Ah, sim. Nossa, muito. E, cara, é um filme muito bem feito. Muito bem escrito. Muito bem dirigido. E tu vê que o roteiro é bem amarradinho, sabe? Eu tava prestando atenção. Tudo que mostra no início do filme, no final ele acaba utilizando, sabe?
Sim.
Tipo, menininho brincando com o tanque. No final ele vai ganhar um tanque de guerra. O bordão que ele faz com a mulher dele: bom dia, minha princesa.
Sim.
Ele faz isso lá no campo de concentração também, pra mulher poder saber que ele ainda tá vivo.
Sim.
Tipo, cara, é muito legal, muito bem amarradinho, sabe?
É um nome, inclusive, de uma das músicas, né? Bom dia, no Principessa.
É isso. E também tu vê no início do filme, que ele começa ali em 1939, que é quando tá começando, né, a Segunda Guerra. E tá começando também as perseguições lá já com os judeus, que eles começam a fazer algumas pichações, eles começam já a ter algumas discriminações e tal. No início do filme, isso vai se prolongando. E quando, antes deles irem lá pro campo de concentração, eles já estão bem mais, digamos, sem direitos, sabe? Porque eles perderam todos os direitos e tal, e até que vão, né, pro campo de concentração.
É, algo totalmente descabido hoje em dia, que... É, eu ia fazer um comentário, mas deixa quieto. Não cabe. Enfim, mas, cara, é uma coisa que a gente não consegue até hoje entender o porquê que as pessoas fizeram isso pra irmãos, né? Somos todos, sim, irmãos, e fizeram isso pra irmãos simplesmente por causa de um capricho, entendeu? Foi só capricho isso, cara, não tem nenhuma outra explicação pra fazer toda essa merda aí que teve e fazer tanta gente sofrer. Mas, enfim, eu espero que todos vocês que assistam esse filme realmente não tenham um gosto tão amargo na boca quanto eu e o James tivemos ao pesquisar sobre o fascismo e o nazismo, porque o filme, ele realmente vai te deixar um pouco mais leve, apesar de tudo que aconteceu.
Exatamente. E olhem o filme com o coração aberto, cara, a mente aberta, porque tu vai ver uma história bonita, sabe? Dentro daquele background ali que é terrível. Mas se vocês pararem pra pensar, às vezes isso tá acontecendo e você não tá nem percebendo.
É.
Hoje em dia.
Verdade.
Porque isso aconteceu lá 70 anos atrás, mas pode estar bem presente ainda.
Fica a dica, hashtag. Hashtag fica a dica. Que merda.
Muito bem, muito bem. Cara, que nota tu dá pra esse filme? De 0 a 10.
0 a 10? Ah, cara, é perigoso eu ser... Eu vou dar 5, capaz. Cara, eu vou...
O negócio é o seguinte, cara, agora a gente começa a dar nota pros filmes, entendeu?
Ixi,
porque a gente tá fazendo uma análise, tá fazendo um julgamento. É a nossa opinião e tá valendo.
Cara, eu não vou dar 10 não por questões técnicas, eu vou dar 10 porque Tim Muhammad não é o meu tipo preferido de filme, entendeu? Meu tipo preferido de filme é totalmente filme sem cérebro, assim. Então, cara, eu vou dar 9. Não porque o filme não mereça 10, mas porque eu realmente não... Eu gostei muito do filme, achei um filme muito lindo. Inclusive quase chorei no final do filme. Mas não é o meu tipo de filme preferido. Mas muitas pessoas vão dar 10 pra eles se assistirem, com certeza.
Cara, minha nota, quando eu assisti ele, quando eu era mais novo, talvez não fosse essa, talvez fosse um 7,5, por aí. Mas hoje é 10, cara. Porque hoje eu consigo entender bem a mensagem do filme. Consigo entender bem aquele período histórico. E... cara, não tem. É 10, cara. A trilha sonora, o enredo do filme... tudo muito, muito bem escrito, cara. Muito bem encenado. A ambientação do filme ficou muito boa também. Pra mim é 10, cara. Não tem. A história do filme é muito boa. Só tenho a agradecer por essa obra, poder ter prestigiado essa obra. E indico pra qualquer pessoa, cara, porque vale muito a pena.
Isso aí. Cara, duas pessoas indicando esse filme, duas pessoas que... duas pessoas muito entendidas desse assunto, olha só. Estão te indicando esse filme, então vai, desliga esse podcast e vai assistir logo essa merda. E você não vai se arrepender. É filme pra assistir, inclusive, com família, cara. Com mãe, com pai, se mãe e pai não assistiram, com namorada, com irmão, com filho. É top de assistir.
Isso aí.
Cara, eu tô muito feliz em começar essa nova etapa do podcast. A gente vai trazer análises, além de outros filmes, a gente vai trazer também análise de jogos antigos, de jogos novos e de coisas que a gente gosta também. A gente não vai mudar tudo tão drasticamente assim, a gente só vai trazer mais informação pra você sobre os assuntos que a gente trouxer.
Isso aí, a gente quer trazer mais conteúdo, aproveitar esse canal que a gente tem pra poder falar com vocês, pra, né, deixar esse tempo que a gente passa junto mais informativo, para que vocês possam ter mais proveito, né, do tempo que vocês separam para escutar a gente falando no ouvidinho de vocês.
Ui, adoro.
Cara, eu queria deixar uns recadinhos. Agora a gente está começando essa nova fase. Querendo ou não, esse programa pode não ter ficado muito longo, mas agora a gente quer investir mais em pesquisa, quer trazer mais informação, como eu falei. Isso tudo vai tempo, cara, vai. E a gente precisa se dedicar bastante. Como a gente não vive disso, se você tem algum negócio, se você quer nos ajudar financeiramente, entre em contato com a gente, no nosso e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter. A gente tá aberto a fazer qualquer parceria aí, beleza?
Olá pessoal, voltando aqui rapidinho durante a edição, porque após a gravação o João lembrou que a gente não agradeceu os grandes colaboradores desse episódio, que foi o professor Alex Sarati e a professora Jaqueline Lima, que nos indicaram o material para poder fazer a pesquisa desse podcast, ok? E só mais um recadinho rápido, agora nós estamos também no Spotify, garotos. Isso mesmo, agora vocês podem nos prestigiar lá pelo Spotify. Aproveita e deixa a sua avaliação. Valeu, é nóis.
A gente quer fazer esse podcast ter uma vida longa, e para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Também precisa que vocês compartilhem esse podcast com seus amigos, com seus inimigos também. E esse, em especial, né, para todo mundo que vocês quiserem, porque eu acho que vai levar uma mensagem bem bacana, né, João?
Isso aí, pessoal. Mostra esse podcast pro seu papai, pra sua mamãe, pro seu irmão mais velho, pras pessoas que você gosta, e ajuda a gente a disseminar mais algumas informações sobre esse filme que a gente gosta tanto. E é isso.
Isso aí. Nos sigam nas nossas redes sociais. A gente sempre tá por lá pra trocar uma ideia com vocês, beleza?
Isso aí, amamos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês.
Isso aí, forte abraço, nos vemos no próximo programa. Tchau!